do nosso jeito, da nossa maneira, procurando construir isso. Porque, sem sombra de dúvidas, né? Embora essas invenções do ser humano de colocar divisas, né? Essas questões intersubjetivas, como se chama, entre América e Europa, dividir tudo com os risquinhos, na verdade, nós todos somos humanos e é em conjunto que nós vamos buscar as melhores soluções para melhorar a vida dos humanos, né? Mesmo com esse avanço maluco da tecnologia, da inteligência artificial, da robótica, da nanotecnologia, que acaba assustando a gente às vezes, mas é em conjunto. E como foi bem colocado há pouco, tanto pelo prefeito e Liz, né? Liz, nós não precisamos inventar a roda, nós só precisamos fazer ela girar no nosso ritmo e para a direção que nós julgamos importante, mas ela já foi inventada. Em algum lugar, a solução para o nosso problema já existe. Ela só não existe na nossa cidade ainda. Mas, certamente, se nós viajarmos, se nós procurarmos, e hoje nós podemos viajar pela internet, né, e construir as relações que são a base da felicidade e do sucesso, construir boas relações, nós vamos identificar alguém para nos ajudar a resolver as nossas questões locais. Seja uma questão de tecnologia, seja um conhecimento na área de gestão, seja uma nova habilidade para gerar resultado. Porque, da maneira como nós estamos indo, se percebe isso, né, que em curto prazo, não em médio, porque longo prazo nem existe mais, mas em curto prazo é o conhecimento e as habilidades que vão fazer a diferença. Então, se nós temos como utilizar de maneira compartilhada conhecimento e habilidades que já existem em todo o globo, é claro que isso só quem ganha são as comunidades locais. Então, a postura não é local nem global, é glocal, certo? Uma percepção do globo com ação na localidade. É isso que nós acreditamos lá e é isso e é dessa maneira que nós estamos pautando a nossa gestão.
Obrigado, Paulo. Agora eu volto ao Jean. Jean, o que o município Benedito Novo espera da missão técnica em Alba Lúlia? Há potencial para avançar ainda mais na promoção de um município mais inovador?
Primeiro eu pensei, o que eu vou falar em tanto tempo? Hoje eu estou pensando em que eu vou falar em tão pouco tempo. Né, Tati? É muito para avançar. Eu acho que o Brasil, o jeito inovador do brasileiro, o jeitinho brasileiro, se aplicado para o lado positivo, né, ele vai trazer muitos frutos para o Brasil. Né, a gente é artista, a gente se vira, a gente consegue superar as dificuldades de uma forma tão fácil, né, quando a gente quer. Mas eu acho que nem o Paulo falou, né, prefeito? É sair da nossa zona de conforto, é replicar o que está bom, né, tirar bons exemplos, mas não deixar de mostrar o que a gente está sendo inovador. Eu sempre comparo o prefeito, às vezes, ao burro de carga. A gente é massacrado pelo Ministério Público, né, pelo Tribunal de Contas, porque a gente faz, joga no lombo e vai andando. A gente esquece de mostrar nossas boas práticas, esquece de mostrar muitas vezes no que a gente é bom, no que a gente está ajudando a nossa comunidade. A gente faz, né, e esquece de cantar o ovo. A gente bota o ovo e esquece de cantar, ó, gente, o ovo está aqui. Né? E, nossa, os prefeitos brasileiros estão sendo, assim, heróis. Né? No período que a gente vive da política, né, os prefeitos deviam ser mais que ovacionados, né, do que aí perseguidos. Hoje a gente vê prefeitos aí que não conseguem pagar a folha de pagamento, que pegaram gestões engessadas, né, mas que estão aí conseguindo, né, cumprir suas obrigações. E dá-lhe lá ações e mais ações e, né, vereadores que não estão dispostos a ajudar muitas vezes o município, então tem que parar com isso. Tem que deixar de uma vez, a partir da hora que acaba a eleição, existe só um povo e existe só um governo. Né? Existe um povo que clama por esperança, um povo que clama por melhorias, né? Uma população que está sofrendo, como a gente falou agora há pouco dos venezuelanos, que são vítimas de um sistema que não está funcionando agora para o momento. Né? E a gente fica aí achando que o ser humano ele tem uma divisa que é o nosso país. O ser humano é o mundo, como você falou, é todo o nosso globo. Nós todos somos seres humanos. A gente não se limita a uma barreira, a uma fronteira. Então, a gente se limita aí à bondade, a ajudar, a querer fazer o bem. O país tem riqueza para todo mundo viver bem. Né? Só falta ter consciência, ter sustentabilidade, né? E mostrar que a gente é diferente, que a gente é do bem. Né? Então, a gente espera muito do nosso intercâmbio ainda, que a União Europeia possa continuar assim com esses programas. Eles são vitais para que a gente possa trazer coisas novas para os nossos municípios, para a nossa região. Né? E com certeza, se o Brasil vai ser diferente, é graças a essas oportunidades que estão sendo trazidas para a gente. Então, deixo meu muito obrigado mais uma vez e os parabéns a toda a organização, a CNM, né, a OIC, a União Europeia, por tudo que está fazendo por nós. Tá? Meu muito obrigado, Tati, e em nome da Tati, a todos vocês.
Obrigado, Jean, dar praticamente um encerramento para mim aqui, mas eu queria abrir agora para as perguntas. Podemos passar para as perguntas? Sim. Então, vou fazer o seguinte, eu vou circular os microfones aqui, se tem pessoas com pergunta.
Boa tarde, eu sou Roberto Nascimento, da Prefeitura de Fortaleza, e também sou pesquisador de políticas públicas municipais. Né? E a minha pergunta é, de um modo geral, para todos, quais os maiores desafios que vocês vislumbram, no caso da União Europeia, quais os maiores desafios em cooperação com o Brasil, com os municípios, e para vocês, os maiores desafios que vocês enfrentaram na execução dessas políticas públicas, né, que vocês estão executando no seu município?
Acho que seria melhor se a equipe que está implementando o programa poderia falar, porque eles estão cada dia falando com os municípios. Mas, do que eu posso ver, eu tenho um pouco de falar disso, mas quando estamos falando de palavras grandes, tipo mudanças climáticas, eficiência energética, cooperação internacional, parece demais, mas os municípios estão já trabalhando. Quando você está trabalhando no assunto, não sei, de resíduos sólidos, é já uma... Qualquer solução você poderia pensar com mudança climática na mente. Então, acho que para a implementação do projeto, ajudar a cada um trabalhando nos municípios que as políticas públicas a nível local já se poderia... É uma maneira de pensar e inovar a parte disso. É o desafio. É de repensar coisas que são feitas desde milhares de anos nas comunidades, mas de uma maneira um pouco diferente, compartilhando soluções, trabalhando em conjunto, vendo o global como local, sim, uma distinção tão grave, digamos. Acho que é o desafio, não sei. Desculpa, meninas, talvez não é isso. Mas para nós, nas discussões que podemos ter com prefeitos e prefeitas, é sempre isso.
No nosso caso prático ali, existe a questão um pouco da distância, né, das cidades, que, né, Europa, Brasil, uma distância, mas também, a partir da hora que você acha soluções, né, a questão financeira. Então, somente desde o ano passado, os consórcios podem buscar financiamento. Então, a gente sabe muitas das soluções, só que não tem o recurso para botá-las em prática também. Então, também, a União Europeia fez a última rodada, agora junto, né, ao OIC, também de financiamentos, onde teve o Banco da Colômbia, o Banco da Europa, o Banco Americano, né, onde, para buscar formas de financiamento para que essas ações possam se tornar práticas. Então, ali existe ainda uma certa dificuldade, onde a gente vai finalizar sabendo quais são os problemas, as soluções, e vai ter que buscar esse recurso. Mas hoje, o nosso governo já tomou uma iniciativa desde o ano passado, onde os consórcios podem buscar financiamento, ou seja, eu tenho meu município, que é com 11 mil habitantes, porém, formando o consórcio, nós somos hoje em 600 mil habitantes. Então, o que são 5 milhões de reais para 600 mil habitantes, para 14 municípios? Não é nada. Mas, com certeza, esses 5 milhões resolvem o nosso problema lá. Então, cada um é sócio do negócio, quem tem mais condições de pagamento tem a maior parte, porém, a gente consegue buscar a solução. Então, a maior dificuldade era financeira e um pouco a questão de distância. Mas isso tudo foi superado com a vontade que a gente tinha, o povo brasileiro e europeu. Então, essa vontade superou todas essas dificuldades.
Roberto, né? Roberto, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas tem a ver com os desafios que a gente enfrenta na gestão para garantir a qualidade de vida da população. Eu basicamente vejo da seguinte forma. O maior desafio, o maior empecilho é a falta de autonomia para gerar os resultados. A falta de autonomia. Você tem uma falta de autonomia administrativa em função da burocracia, ou seja... Como eu falei antes, você não contrata seu time, você não escolhe seu fornecedor. Imagina uma empresa na iniciativa privada que não pode contratar seus profissionais, não pode buscar no mercado os melhores fornecedores, sabendo que fornecedor e pessoas são estratégicos em qualquer organização. Esse é um dos maiores desafios. Esse é o primeiro entrave de falta de autonomia. No Brasil, o segundo entrave de falta de autonomia é a estrutura partidária, não é? São os partidos que procuram intervir nas gestões municipais, dizendo que tem que ir o João, o Pedro, o Paulo, o Luiz, que que tem que resolver o problema do seu primo, do seu amigo ou do seu parente. É mais ou menos assim que, em alguns lugares, o prefeito não tem autonomia para montar a sua equipe. Não é o nosso caso, porque o nosso município é pequeno e nós temos um histórico de 4 governos já, então já temos uma autonomia maior. Mas os partidos ainda apitam muito e o gestor, o prefeito, às vezes chega lá, daí é que ele se dá conta que ele está sendo o partido A, B e C, coligação. Então, é uma falta de autonomia política em função disso. E o terceiro, que é o que assola o país, é uma falta de autonomia em função da pouca capacidade financeira de recursos para gerar os resultados. Então, você soma esses três, falta de autonomia administrativa, política e financeira, é um desafio interessante. Mas tem o lado positivo. Isso faz com que nós, gestores no Brasil, tenhamos que ser criativos, inovadores e buscar alternativas para, nesse quadro nebuloso, conseguir atender as demandas da nossa comunidade. E, dentro desse contexto, é que surgem programas como surgiram aqui, lá de Rio Grande, de Abaetetuba, né, o pessoal lá de São Bento do Una, de Gurjão, de Santa Clara, que foram os programas que saíram vencedores no ano passado. Pela necessidade de você aumentar a receita para buscar os melhores resultados. Mas eu sou alguém confiante, eu acho que as coisas estão funcionando. E para você que está estudando, gestão, de fato, focada em resultado, ela depende de 3 coisas: estratégias, processos e pessoas, certo? Com uma boa comunicação. Mas as pessoas são mais importantes. E o maior desafio nosso no país hoje é a falta de qualificação profissional, o baixo índice de produtividade, tanto no setor privado quanto no setor público. A falta de profissionais qualificados para fazer gerar esse processo. Ainda bem que a gente tem a CNM para a gente socorrer de vez em quando eu preciso de um auxílio, porque montar um quadro qualificado num município pequeno que não tem uma capacidade de pagamento muito grande, de funcionário, não é tarefa fácil. Aí, às vezes, as pessoas esquecem. Ah, faltam os projetos, sim. Faltam os engenheiros, faltam os arquitetos qualificados para nos ajudarem a tocar o nosso bar. Então, não sei se eu pude clarear contigo. Você pediu um desafio, acho que eu coloquei dois, mas passa pela falta de autonomia, certo? Continua.
Tenho tempo para mais uma pergunta. Só mais uma pergunta.
Eu estou entendendo que, então, parte do princípio, que o convênio, parte do princípio que a prefeitura vai firmar o convênio, né? Mas e quando a prefeitura não quer, mas a sociedade civil quer? De que forma que a sociedade civil pode influenciar para que haja, então, esse encontro entre a parceria, né, com a prefeitura? Influenciar para que isso aconteça, né? É possível fazer isso?
Eu vou responder por nós lá. Nós constituímos, no início do nosso governo, 3 conselhos municipais. A ideia é migrar de uma gestão, um modelo gerencial para um modelo societal. Então, nós temos o Conselho da Juventude e nós constituímos o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, que é formado por agentes da economia, do comércio, indústria, serviços e do setor primário, e que desenvolve. Então, esses conselhos podem ser um caminho para influenciar, né, o Executivo Municipal ou a Câmara de Vereadores. Aí é aquela questão que nós falamos da criatividade. Mas num município onde você tem os conselhos constituídos, eu penso que é uma boa porta de entrada para influenciar o gestor a buscar uma parceria com a União Europeia e buscar essa possibilidade de cooperação. Isso é a minha opinião.
Eu acho que esse é o mesmo caminho, tá? Porque os conselhos são paritários, então metade área pública, metade área privada. Então, sempre vai ter um industrial ali envolvido, ou uma associação sem fins lucrativos lá também, nessa parte paritária, né? Então, são essas pessoas que têm que ser conversadas, ou o próprio vereador também. Mas eu acredito que os prefeitos aí que tiverem essa oportunidade, com certeza não iriam desperdiçar. Mas, havendo ela, acho que seria essa realmente... seria onde a população poderia tentar buscar um amparo para tentar fazer com que o prefeito se mobilize e aceite ter nessa troca de informações e conhecimento com um país europeu, um país americano, né?
Só nesse ponto, gostaria de fazer um comentário. Como é o seu nome mesmo? Como? Marci. Então, Marci, já que a gente está falando de cooperação internacional, né, agendas internacionais, uma das agendas que vem muito forte, né, com essa ideia de cooperação multissetorial são os ODS, né, Agenda 2030, que é uma agenda que a gente trabalha, né, nos diferentes níveis, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a Comissão Nacional dos ODS, que a CNM é parte, mas a gente tem a Brink, tem a Visão Mundial por meio da sociedade civil, tem os órgãos do governo, tem os representantes dos estados, né? E o que a gente vê, por exemplo, com a agenda dos ODS, é que essa configuração de colaboração multissetorial, ela está sendo se expandida. Não só assim, nessa questão nacional, né? Você vê no nível estadual, especialmente no local, né? A gente vê tanto colaborações, por exemplo, hoje, né, a gente teve aqui a assinatura, né, da cooperação com a Brink, né, que é um projeto que a gente também tem com financiamento da União Europeia, que foi recentemente aprovado, que é uma colaboração entre a Brink, que é a sociedade civil, com associações nacionais, né, com a CNM, E Agenda Pública, né, uma outra organização, que para promover a agenda dos ODS entre a sociedade civil, né, tem o setor privado e tem os municípios. Então, e é uma agenda que não tem como implementar só por... Não tem como só o governo fazer, não tem como só a sociedade civil. É uma agenda que realmente, se a gente quiser repensar, né, promover um desenvolvimento mais sustentável, promover o desenvolvimento local, né, nacional e assim adiante, tem que envolver todos os atores. Então, eu acho que a Agenda 2030, ela representa muito essa necessidade de cooperação mais transversal, né, multissetorial.
Sim, para acrescentar, depois da fala da Tatiane sobre o Agenda 2030, acho que um princípio de base da União Europeia é que a boa governança, que a participação da sociedade civil na toma de decisão está incluída e que permite uma transparência maior, uma accountability, uma rendição de conta, é isso também em português, sim, rendição de conta mais valiosa. Então, em todos os editais da União Europeia, ainda no Brasil, tem duas linhas de trabalho. A primeira, que é a linha que já apresentei com as associações de municípios, e uma outra linha, que é uma linha de sociedade civil, para reforçar a capacidade da sociedade civil em participar na tomada de decisões a qualquer nível de decisão.
Obrigado. Eu gostaria de agradecer a Liz, ao Jean e ao Paulo por terem clarificado e dando essa apresentação para nós, e a todos vocês que ficaram aqui até o fim, né?